Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Não estamos ainda reunidos em condições de quórum, mas podemos já debater a questão relacionada com o projeto de lei 884 e, designadamente, as audições que foram solicitadas e as respostas que recebemos. O e-mail com esta informação foi distribuído pelos coordenadores ontem. As posições tomadas foram as seguintes: a ANAREC diz que só está disponível para audição na próxima semana, a IERC considera que o setor dos produtos petrolíferos se encontra excluído do seu âmbito de competência e regulação, a Autoridade da Concorrência teceu vários comentários e referiu que, não tendo mais considerações a partilhar sobre esta matéria, mantém, no entanto, total disponibilidade para a audição solicitada. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não tem disponibilidade esta semana e as restantes entidades foram dispensadas de audição. Aqui a questão que se coloca é com a ANAREC e também com o Secretário de Estado e a sua disponibilidade dentro do prazo que tínhamos fixado. Senhora deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, senhora Presidente. Como já tinha referido em reunião anterior, a nossa preocupação foi que este processo pudesse decorrer com todos os esclarecimentos necessários, mas que não houvesse aqui expedientes dilatórios para o atrasar. Aparentemente houve uma ou até duas entidades, uma que disse que não tinha competências na matéria e houve outra entidade que referiu que já tinha sido ouvida precisamente sobre esta matéria há bem pouco tempo, há duas ou três semanas, creio eu. Portanto, creio que se percebeu da necessidade de a voltar a ouvir sobre esta matéria, seria bastante reduzida. No mais, em relação à ANAREC, eu sugiro que a Comissão diligencie no sentido de providenciar o mais depressa possível, se não puder ser esta semana, então que seja na terça da próxima semana, e o Sr. Secretário de Estado, eu considero que seria incompreensível que não respondesse ao Parlamento numa matéria desta importância e que pura e simplesmente tentasse, pelo facto de não vir cá e não responder aos nossos apelos, atrasar um processo legislativo e passar um processo legislativo para setembro, pura e simplesmente fazendo-lhe veto de gaveta. Acho que o Parlamento não poderia aceitar isso, nem creio que seja essa a intenção do Sr. Secretário de Estado. Portanto, estou em crer que, se a Comissão insistir, rapidamente o Sr. Secretário de Estado responderá e será possível, tal como previsto, fazermos na sexta-feira a audição do Governo, ficando assim o processo na especialidade completo ainda esta semana ou na semana que vem, e podendo estabelecer-se o prazo indicativo que estava estabelecido e o compromisso que havia dos partidos, relembro que era da apresentação de propostas de alteração na segunda-feira, creio eu. Se só for possível ouvir a ANAREC na terça-feira, então que se passe, por exemplo, para quarta e que haja aqui alguns adiamentos, mas acho precoce fazermos isso, porque estou em crer que poderá haver ainda algum desenvolvimento. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Sra. Deputada, só uma clarificação. Aquilo que foi sugerido ao Secretário de Estado foi uma data para que fosse o último a ser ouvido. Alterando essa metodologia, naturalmente, que poderá, Sra. Deputada.
Oh, Sra. Presidente, sendo só duas audições, eu acho que poderá a ANAREC ser ouvida antes do Sr. Secretário de Estado. Acho que isso que é, naturalmente, que o Sr. Secretário de Estado deve ser o último a ser ouvido. Eu estava aqui a tentar que houvesse alguma flexibilidade, também não me parece que haja algum problema com isso, mas que sejam ambos ouvidos na sexta-feira, se for possível, havendo impossibilidade, na terça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Em primeiro lugar, estranhamos a resposta da ERC, uma vez que a Lei do Orçamento de Estado para 2017, nos artigos 164 e 175, passam para a ERC atribuições que estavam na Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, que entretanto foi extinta por força também da Lei do Orçamento do Estado, e aqui, no artigo 164, número 1, a linha A, diz bem, sem prejuízo do disposto do artigo anterior, o Governo procede à extensão da Entidade Nacional de Mercados de Combustíveis, integrando, diante das suas atribuições, as competências da Unidade de Produtos Petrolíferos e da Unidade de Biocombustíveis na ERC. E, portanto, do nosso ponto de vista, continua a ser claro que a ERC tem competências nesta área e estranhamos a resposta. Provavelmente, pode-se pedir um parecer escrito, até porque terão mesmo que dizer porque, qual o quadro legal que os leva a responder da forma como responderam, excluindo-se de dar, de prestar uma audição presencial ou mesmo por escrito à Comissão de Orçamento e Finanças. Propusemos também a audição.
Deputado, deixa-me só interromper para dizer que este não se exclui, diz que está disponível, mas considera que não tem essas competências, o que significa que nós podemos dizer, bom, mas nós entendemos que sim por estas razões, e portanto mantemos a audição e a audição estava agendada para hoje.
Estamos disponíveis para substituir a audição presencial por um parecer escrito. Dos dias 10 e 11 serão dias em que a Assembleia não reunirá em plenário, o que significa que serão dias para audições e processos de especialidade nas comissões parlamentares. Poderíamos substituir a audição presencial da ES por um pedido para ser escrito e as restantes mantemos o interesse em audição presencial.
Senhor Deputado, não registro. Muito bem. Muito bem, assim sendo, serão agendadas as... Muito bem, ainda hoje será solicitada à ES que compareça, hoje, depois do plenário, para a audição. A ANAREC e o Secretário de Estado vamos ajustar para a próxima terça-feira de manhã. Temos à tarde a audição do Ministro das Finanças, na terça-feira, e vamos colocar a ANAREC e o Secretário de Estado. O Secretário de Estado não pode na sexta. Não pode na sexta de manhã. O Secretário de Estado pode poder, mas a ANAREC não pode. E para o Secretário de Estado ser depois da ANAREC, terá que ser na próxima semana. Mas por isso mesmo, há pouco eu suscitei a questão do Secretário de Estado ser o último ou não. Se o Secretário de Estado não tiver que ser o último, então podemos ajustar o Secretário de Estado para outra data desta semana. Essa. Deputada Cecília Meirelles.
Senhora Presidente, naturalmente por nós não tem que ser o último. Há essa tradição e acho que é de bom tom. Se o Senhor Secretário de Estado tiver a disponibilidade de não ser o último, eu aqui por acaso não me parece que haja essa necessidade de ouvir o Governo em último lugar, portanto...
Muito bem, ficando mais flexível será mais fácil de ajustar, sendo certo que o ajuste será para audições até terça-feira de manhã. E a quem for pedido, às entidades que forem pedidos pareceres por escrito, o prazo será também até terça-feira de manhã. E o mesmo se aplica à autoridade da concorrência. Será prioritariamente solicitado que compareça em reunião plenária da Comissão. Muito bem, hoje ainda. Muito bem. O prazo para a proposta não pode ser segunda-feira, sendo terça-feira. Exatamente, terça ao final do dia ou... Terça, acho um bocado.
Sim, senhora Presidente.
Vamos ver quando é que ficam fixadas as audições e fixamos
um
prazo razoável logo a seguir.
Eu acho que sem isso é difícil fixar um prazo, não é?
Relativamente à autoridade da concorrência, eu peço que estejam em stand-by, passo o inglesismo, para eventual audição ainda hoje e a ERSE também. Assim. Eu disse que era de outra forma. Muito bem, entramos então na ordem de trabalhos. Vamos ao ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 206 e 208. Não registro nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, fixação da redação final dos projetos de resolução 1441/13 do PSD, recomenda ao Governo que proíba a concretização da entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital social da Caixa Económica Montepio Geral. E número 1487 do CDSPP recomenda ao Governo que tome todas as diligências que legalmente lhe estão atribuídas para impedir a entrada da Santa Casa de Misericórdia no capital da Caixa Económica Montepio Geral. Foi distribuído o documento da DAPLEN, a informação da DAPLEN, relativa à redação final do projeto de resolução 1508/... Onde é que estão? Onde é que estão? Não. Só um segundo, que estou à procura do documento da redação final. Esse é o documento. Muito bem. Agradeço, me emprestar, agradeço, porque está aqui? Muito bem. Muito bem. Todos terão, e agora eu também, a informação da DAPLEN relativa ao projeto de resolução 1441/13. Pergunto se as sugestões, as recomendações da APLEN relativamente ao projeto 1441, bem como ao projeto de resolução 1487, se concordam. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, em relação ao conteúdo, nada a opor, portanto, concordância. Agora, Sr. Presidente, eu solicito que a mesa estabeleça um contacto com a DAPLEN para ser informada e poder informar os senhores deputados porque é que resoluções aprovadas a 20 de abril chegou à redação final a 25 de junho. Eu presumo que a DAPLEN não faz a gestão política dos documentos que são aprovados pelo plenário. E, portanto, presumindo que não faz essa gestão política, deve ter uma outra razão que deve ser do conhecimento dos senhores deputados, porque isto não é aceitável. Nós já tivemos aqui redações finais de N coisas aprovadas posteriormente ao dia 20 de abril. Se essa informação já for do seu conhecimento, ótimo, se não, que seja solicitada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, eu já tinha solicitado precisamente essa informação e eu creio que o Dr. Vasco poderá transmitir-lhe aquilo que foi dito pela DAPLEN. Em todo caso, eu acho que... Peço desculpa. Eu acho que, de facto, temos que tomar aqui uma posição firme, até porque repare-se no que aconteceu entretanto. Neste caso, há, de facto, uma recomendação da Assembleia que é aprovada a 20 de abril, creio eu, e de facto, entretanto, a Santa Casa Misericórdia decidiu entrar para o capital da Caixa Económica Montepio Geral, sem que... Sem sequer nós termos conhecimento, sem que a resolução estivesse publicada. E, portanto, eu acho que este caso requer reflexão, até para que, sobretudo, para que não volte a repetir-se. Em segundo lugar, aquilo que é proposto é uma alternativa entre manter-se os textos como estão ou fazer-se uma fusão. Do meu ponto de vista, é como sendo o CDS autor de uma das resoluções, PSD da outra. Do meu ponto de vista, é como o PSD entender melhor. Estou em paz com ambas as alternativas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Concordando que é necessário que o processo de preparação das relações finais esteja acelerado, era só para dar nota que num dos últimos e-mails, com uma das redações finais que recebemos, uma destas, a DAPLEN justifica o atraso, dizendo que se deve ao elevado volume de redações finais que tem tido ultimamente. Apenas para dar nota de que esta justificação que foi aqui pedida já se encontra num desses e-mails, essa indicação de que tem um volume grande e isso está a motivar o atraso da APLEN, apenas para partilhar esta informação, que reparei que estava num dos e-mails. Relativamente à fixação que estamos, da redação final que estamos a ver neste momento, também nos parece que seria mais apropriado ter uma fusão dos textos. No entanto, essa decisão depende sempre dos proponentes, do PSD e do CDS. O CDS já disse não haver oposição à fusão. Se o PSD não tiver, não será da nossa parte que haverá oposição. Pelo contrário, achamos que era melhor que houvesse apenas uma resolução.
Muito bem, esta questão dos atrasos relativos à resolução foi também discutida na Conferência de Presidentes de Comissão e a justificação que foi dada, aliás, houve mesmo uma advertência por parte do Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria, é que decorreu do elevado número de projetos de resolução e de resoluções aprovadas nos últimos tempos e pelo facto dos procedimentos legislativos terem prioridade. Temos que, porventura, muitas das resoluções são aprovadas em diferentes comissões, inclusivamente reportam à mesma matéria. Aquilo que ficou ajustado é que se iria desencadear uma maior coordenação entre as mesas das diversas comissões para evitar a duplicação ou triplicação e este número, elevado número de projetos de resolução. E naturalmente parece-me que o procedimento legislativo ter prioridade é justificável, mas não é justificável que não haja condições para que os projetos de resolução sejam publicados oportunamente. Sr. Deputado Paulo Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, em relação à questão da fusão de acordo, disse-o com o microfone desligado, mas pensei que ficou logo claro da minha primeira intervenção, mas repito. Em relação ao atraso, Senhor Presidente, aquilo que me preocupa é de facto se há gestão política por parte da APLER. Eu posso transmitir o seguinte, em relação, por exemplo, às petições, o gabinete do Senhor Presidente faz o seu agendamento de acordo com a data que chegam à mesa, porque entende que não compete ao gabinete do Presidente ver se a petição A é mais relevante que a petição B. E, portanto, é dada a data de entrada no seu gabinete, com o relatório, aquilo que é o critério para o seu agendamento. A da APLEN tem que ter um critério idêntico. É a data da aprovação que entra no pipeline, porque nós já aprovamos aqui resoluções que foram aprovadas posteriormente. O que significa que a Cataplena entendeu que essas resoluções eram prioritárias em relação a esta. E isso só o plenário da Assembleia da República e os proponentes é que podem dizer isso. Não são os serviços da Casa. E, portanto, Sra. Presidente, eu solicito que seja dito isto formalmente à DAPLEN, para que compreendam que erraram. Todos nós podemos errar na vida. Já me aconteceu errar, porque nenhum de nós é perfeito, mas se não formos alertados, os erros persistirão no futuro. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado, essa informação seguirá efetivamente para dar pleno e com toda a pertinência. Eu julgo que não há oposição. Passamos ao ponto 3 da... No que diz respeito ao ponto 2 da ordem de trabalho, temos que fazer uma votação. Quem vota a favor... Sim, da fusão, da proposta da DAPLEN, portanto, da fusão. Quem vota a favor? Quem se abstém?
Da fusão.
Foi aprovado por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução. Senhor Deputado.
Nós estávamos a votar a fusão ou a...
O conteúdo.
Pois, está bem, mas há pouco estava aqui em debate se iam ser votadas em separado ou se iam fundir, não é? Depois houve uma manifestação de vontade para fundir e o Sr. Presidente da Comissão colocou a votação a fusão. Por isso é que eu perguntei, é fusão ou conteúdo?
A fusão. Não há dúvidas, mas é uma maneira. Mas a fixação da redação final tem como consequência a fusão. Muito bem. E, portanto, vamos votar a fixação da redação final que determina a fusão dos projetos de resolução. Quem vota a favor? Quem vota a favor da fixação da redação final que determina, que propõe, recomenda a fusão dos projetos de resolução? Tem como... Conteúdo, a fusão. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra?
Desculpa, Sr. Presidente, mas em fixação de redação final, claro. A consequência é que tem que haver unanimidade. Se alguém se opõe, se o PS se opõe, então não há fusão.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Eu acho que era preferível esclarecer devidamente este novo procedimento, porque nós não queremos deixar dúvidas quanto à nossa posição política em relação à matéria. Se for uma fixação de uma redação final pura, como acontece com os projetos de lei, nós votamos a favor. Nosso voto é favorável. Agora, que fique claro que se trata só disso.
Sr. Presidente, eu acho que é mais claro fazer a pergunta como se faz normalmente. É se há alguma oposição a que se adota a redação final proposta. Se a pergunta for feita assim, não há nenhuma oposição e pode-se operar a fusão.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, acho que é preciso esclarecer aqui uma coisa. Há umas novas regras. Espera só um bocadinho. Umas regras da Conferência de Líderes para a discussão de projetos de resolução. Não têm efeitos retroativos. Começaram a ser aplicadas, creio, a 12 ou a 14 de junho e aplicam-se aos projetos de resolução que foram aprovados em plenário posteriormente. Ora, todos os projetos que já estavam aprovados anteriormente têm o procedimento antigo. E antigo é, da pleno sugere propostas de redação final, de alteração, que têm que ser acolhidas por unanimidade. Ou seja, se nenhum grupo parlamentar se opuser a qualquer daquelas alterações da DAPLEN, elas são aprovadas ou passam a ter efeito. A partir do momento que entrou em vigor as novas regras da Conferência de Líderes, é que se faz o projeto de discussão, a discussão por analogia com os projetos de lei ou com as propostas de lei. Portanto, neste caso, como se foram aprovadas anteriormente, basta perguntar se algum grupo parlamentar, como aliás foi dito, se opõe à redação final. Se ninguém se opuser, a redação final é aceita e será adotada.
Muito bem. Temos uma fixação de redação final de dois projetos de resolução. A DAPLEN propõe a fusão destes dois projetos de resolução. Não estamos a aplicar as regras de votação na especialidade, estamos a aplicar as regras, como disse bem o Sr. Deputado Paulo Sá, relativamente à fixação de redação final, anteriores àquelas que agora vigoram. Quem se opõe à solução de redação final da DAPLEN? Ninguém se opõe. A redação final proposta pela DAPLEN foi... não teve objeções. Muito bem. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho, fixação da redação final do projeto de resolução 1508/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que regule a política de investimentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Está ao Bloco, mas não há razão. Quem se opõe à recomendação, algum grupo parlamentar, quem se opõe à recomendação de redação final da DAPLEN? 508 recomenda ao Governo que regule a política de investimentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Nada a opor.
Muito bem. É pela ausência do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem conhecimento da ordem de trabalhos. Muito bem, fica adiada esta redação final. Passamos à votação, ao ponto 4 da ordem de trabalhos, votação na especialidade... Muito bem. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho, votação na especialidade, por analogia do artigo 150 do RAR, do texto final dos projetos de resolução 1653 do PSD, redução do imposto sobre os produtos petrolíferos, e número 1703 do PCP, propõe a redução imediata do ISP e a sua adequação face ao aumento do preço de petróleo. Relativamente às votações, o Bloco de Esquerda está ausente, mas deixou o registro do sentido de voto. Não o fez em relação à redação final, mas fez relativamente a todos os outros pontos da ordem de trabalho. Sim. Registro. Senhor Deputado João Almeida.
Senhor Presidente, é para uma interpelação à mesa.
Senhor Deputado, faz favor.
Senhor Presidente, eu registro que, excepcionalmente, este ponto de ordem de trabalhos tem aquilo que pretende ser uma norma habilitante, porque diz que vamos votar na especialidade por analogia, normalmente não diz, de acordo com que artigo do regimento é, eu percebo o cuidado de se pôr aqui por analogia com o artigo 150. Mas a analogia prevê que haja uma omissão em qualquer outra norma. Eu pergunto qual é a norma e qual é a omissão.
Sr. Deputado, estou só à espera que me seja entregue. Sr. Deputado João Almeida, estou à espera que me seja entregue o documento da Conferência de Líderes que tomou esta decisão. Não foi distribuído? Foi distribuído, mas já vão buscar. É que esta sala não tem computador, portanto é menos rápido aceder. Vamos então passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Suspendemos este.
Claro,
discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 134, tema 134, seja, que procede à primeira alteração da lei número 151/2015, de 11 de setembro, recalendarizando a produção integral de efeitos da lei de enquadramento orçamental. Os dois não estão por ordem. O senhor deputado Paulo Trigo.
Obrigado, Sr. Presidente. Como é sabido, a proposta de lei 134-13 propunha duas coisas. Por um lado, uma recalendarização para a frente de entrada em vigor de uma série de artigos da Lei de Enquadramento Orçamental, pelas razões que nós, no Grupo de Trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental, compreendemos bem, que tem a ver com a complexidade deste processo todo. E propunha também que houvesse um conjunto de artigos que entrassem em vigor adicionalmente. Acontece que a forma como está redigida a proposta de lei é muito complexa, porque diz assim, basicamente, há certos artigos que não estão em vigor, mas em relação a certas matérias, a anterior lei de enquadramento orçamental continua vigente, nomeadamente quanto ao processo orçamental e mais uma série de coisas. Ou seja, diz que há artigos que não estão em vigor, mas por outro lado remete para uma lei anterior que identifica um conjunto de artigos que estão em vigor. Ora bem, nós aqui no grupo parlamentar do PS entendemos que a forma mais simples, portanto, apresentamos uma proposta de alteração, e a proposta de alteração acaba por tornar as coisas bastante mais simples, no sentido de que aquilo que se faz é apenas, de facto, a recalendarização da totalidade dos artigos que já estavam, digamos assim, adiados e que entrariam em vigor em setembro de 2018. Portanto, deixando para uma fase posterior uma eventual apreciação de artigos. Portanto, basicamente, este é o sentido da proposta de alteração que o Grupo Parlamentar do PS apresentou, para tornar um pouco mais simples esta proposta de lei apresentada pelo Governo e, portanto, no fundo, o único artigo que verdadeiramente é alterado é a de entrada em vigor, que passa a ser abril de 2020, o que significa que, em termos de produção concreta do Orçamento de Estado, o primeiro Orçamento de Estado a ser apresentado de acordo com a nova Lei de Enquadramento Orçamental será o Orçamento de Estado de 2021. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registo mais nenhum pedido de intervenção. Estamos no âmbito do ponto 5 da ordem de trabalhos. Temos que passar à votação. Eu há pouco informei que a Sra. Deputada Mariana Mortágua tinha informado que deixaria os sentidos de voto, mas não deixou. Portanto, não há sentido de voto relativamente a nenhum dos diplomas por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça o favor, Sr. Deputado.
Podemos então passar à votação, não era?
Exatamente.
É da Leo, desculpa.
Estamos no ponto 5 da ordem de trabalhos, discussão e votação da proposta de lei 134/13, procede à primeira alteração da lei número 151/2015, de 11 de setembro, recalendarizando a produção integral de efeitos da lei de enquadramento orçamental. Não registo nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Vamos começar por votar o artigo 1º. Quem vota a favor? Todos? Diga. Eu vou interromper por um minuto os trabalhos para retomarmos esta votação. É isso?
Não.
Estamos, sim, a votar a proposta de lei 134/13, que procede à primeira alteração da lei nº 151/2015, de 11 de setembro, recalendarizando a produção integral de efeitos da lei de enquadramento orçamental. Podemos passar à votação? Muito bem, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, uma vez que só há uma proposta de alteração na especialidade, eu penso que daquilo que é o sentido de voto dos grupos parlamentares, podíamos votar primeiro a proposta de alteração e depois todas as normas.
Muito bem.
Já.
Muito bem. Vamos então começar com a votação da proposta de alteração do PS, emenda número 2 do artigo 8º da lei número 151/2015. Quem vota a favor esta proposta de alteração? Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitada. A proposta de alteração foi rejeitada com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP, com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares, excluindo o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Entendendo a votação que está a decorrer, visto que não está aqui o Bloco de Esquerda e que não enviou sentido de voto, o Grupo Parlamentar do PS solicita que isto seja adiado para a próxima reunião.
Pode ser considerado um pedido putestativo de adiamento, mas inoportuno, mas adiamos então esta votação para a próxima reunião. Sr. Deputado António Leitão.
Senhora Presidente, eu acho que não há dúvidas sobre a posição que o PSD, e creio que não é o único, o CDS tem a mesma posição, claramente contrária a esta iniciativa legislativa, que basicamente o que faz é adiar uma reforma que ainda por cima todos entendem, creio, benéfica para as contas públicas e a transparência, etc. O que ia acontecer agora é que essa reforma, ou esse adiamento da reforma, ia ser chumbado. Sendo que, ainda por cima, isso acontece a meio da votação. Eu noto, Sra. Presidente, que a proposta de alteração do PS já foi chumbada. Não sei como é que nós ficamos com isto. A responsabilidade não é nossa, seguramente. Mas temos aqui um problema. Quer dizer, presumo, não sei se o Governo vai querer e o PS querem avançar sem a alteração que foi chumbada e está chumbada, e essa está chumbada, a votação está terminada. Eu espero que não haja dúvidas sobre isso. Eu acho que era uma boa oportunidade para o Governo emendar a mão e deixar e retirar o projeto legislativo. É uma opção muito errada, um Governo que andou a dormir à sombra da bananeira. E, portanto, eu não sei como é que vamos resolver isto agora, Sr. Presidente. Nós temos uma... E qual é que é a intenção? Porque esta votação está concluída. O adiamento, eu não sei se é possível pedir o adiamento. Não, pedir o adiamento a meio de uma votação que já se iniciou, sinceramente, tenho as maiores dúvidas dessa possibilidade regimental. Gostava que a Sra. Presidente nos respondesse sobre isso. Mas... Ainda que seja, eu tenho dúvidas, acho que esse adiamento tinha que ter sido solicitado antes do início da votação. Caso seja, há uma votação pelo menos já está realizada e já está fechada, mas eu creio que não é possível este adiamento.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu acho que deve falar o PS primeiro, uma vez que era autor da proposta e solicitou o adiamento, está inscrito também o C da vez.
Desculpa, Sr.
Sendo o PS o autor da proposta e tendo pedido este adiamento, eu acho que devia falar o PS primeiro e, portanto, cedo a vez no uso da palavra.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de relembrar que não é inédito, no decorrer de uma votação, pedir o adiamento da restante votação para outra reunião. Portanto, a proposta que fiz há pouco, o pedido que fiz há pouco, não é inédito. Em segundo lugar, haverá outra forma regimental de avocar, que passa pela vocação das decisões que são tomadas aqui na especialidade. Portanto, julgo que mesmo até quando pedimos que a restante votação ocorra numa reunião seguinte da Comissão de Orçamento e Finanças, também já se fez aqui em processo de especialidade apresentar propostas de alteração com esse adiamento. Portanto, não é nada inédito daquilo que tem sido os processos de especialidade. Portanto, do nosso ponto de vista, há mais do que uma forma de resolver, pela nossa parte, aquilo que pretendemos, que é a aprovação da norma que foi votada e o restante normativo. Pronto, daí que olhamos para duas ou três saídas possíveis, para passando, em primeiro lugar, para o adiamento da restante votação.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por questões de substância e depois para a forma. Em relação à substância, eu acho sinceramente inacreditável esta votação do PS e do CDS. Sobretudo os deputados, eu não ouvi o deputado Cristóvão Crespo. Eu estou no uso da palavra, Sr. Presidente.
Deputado, não, é que de facto... está a intervir no âmbito do ponto 5 da ordem de trabalhos e está a fazer uma crítica quanto ao sentido de voto.
Não, porque eu acho que o PS só de facto não pediu, antes de começar a votação, o adiamento. Pelo menos este é o meu entendimento, porque não nos passou pela cabeça. A mim não me passou pela cabeça, e eu penso que todo o grupo parlamentar do PS, que este pudesse ser o sentido de voto do PSD e do CDS, por uma razão muito simples. Eu já vou falar sobre a forma. Pá, desculpem, mas eu estou no uso da palavra, senão. Ou seja, quem esteve no grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental, e eu, no fundo, eu estou a responder diretamente ao deputado Leite Lamar, que não esteve lá, e que disse aqui que. O Governo andou a, digamos assim, não sei qual foi a expressão, a dormir em 2010 e agora quer adiar. Quem esteve, e o deputado Cristóvão Crespo é testemunha disso, e há gravações sobre isso, todas as entidades que foram ouvidas, eu repito, todas as entidades que foram ouvidas, quer do Governo, quer fora do Governo, digamos, clarificaram a complexidade do processo de implementação de uma lei de enquadramento orçamental. E, portanto, quer dizer, de facto é uma surpresa, quer dizer, que o PSD e o CDS se abstivessem. Nós nunca, quer dizer, nunca pensámos, efetivamente, que esta questão pudesse ser suscitada da forma como foi. Nesta votação. E isto explica, de certa maneira, o facto de nós não termos, antes da votação, pedido o seu adiamento, porque é óbvio que o Bloco de Esquerda não está cá, também é óbvio que o Bloco de Esquerda apoia esta solução, e não está, digamos, em termos de deputados efetivos. Bom, isto era sobre a substância da questão, e eu acho que devia dizer qualquer coisa sobre a substância. Em relação à forma, eu penso que os deputados, quer os que estão aqui, e estão aqui deputados há muito mais tempo do que eu, sabem que, se houver unanimidade, tudo se resolve nesta Assembleia da República. Obviamente que se não houver, mesmo coisas que às vezes não estão no regimento, havendo unanimidade. Eu acho que é do elementar bom senso adiar, não é? De facto, esta votação, conforme foi proposta, e termino, porque, e mesmo repetir essa votação, acho que isto é do elementar, digamos assim, normal funcionamento democrático desta instituição que é a COFMA. Porque senão o que se pretende, o que se pode pretender, eu penso que não será isso a intenção do PSD e do CDS, é uma vitória da Secretaria um bocado mal amanhada. Pronto, é evidente que há responsabilidades também do Bloco de Esquerda, e já agora terminava com isto, quer dizer, numa votação desta natureza, eu acho que o Bloco de Esquerda devia estar presente, não é? Quer dizer, e de facto...
Pronto, deputado, isso mas... é uma liberdade que assiste a cada pronto. Grupo parlamentar, não é?
Sr. Deputado Leitão Amaro, não, é que esta situação podia ter sido evitada, de facto, não é? É uma situação um pouco...
Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Sá pediu a palavra.
Sr. Presidente, acho que nós estamos ainda na votação. Estando o Bloco de Esquerda presente na sala, por uma deputada, e creio que as novas regras que foram definidas pela Conferência de Líderes que entraram em vigor em junho, de uma das normas é que podem votar os deputados nas comissões, mesmo que não sejam efetivos nem suplentes das comissões. Portanto, tendo essa regra em vigor, a senhora deputada, não sendo desta comissão, tem, de acordo com essa regra, esse direito a transmitir e a votar em nome do BE, expressar o sentido de voto do BE. Portanto, a forma mais simples de resolver isto é que o BE anunciasse o seu sentido de voto, estando presente na reunião, e a senhora presidente reanunciasse, se fosse caso disso, o resultado da votação, e depois prosseguimos.
Muito bem, a senhora deputada, quem dou as boas-vindas, entrou de facto, efetivamente, depois da votação. Sr. Deputado António Leitão Amaro, pode substituir e pode votar na presença, de acordo com as regras da... Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu penso que a senhora deputada já estava e isso faz diferença, porque se entrou depois não pode transmitir, não estava presente. Eu por acaso tenho ideia que já estava, devo dizer. Eu acho que não há da parte do CDS nenhuma intenção de criar aqui um incidente, mas quer dizer, o que não faz sentido é que sejam os grupos parlamentares que não criam incidentes a ser acusados do que quer que seja, porque formalmente, se quisermos ser rigorosos, há uma proposta de alteração que foi rejeitada. O resultado foi apurado e, portanto, aí se há responsabilidades, o único grupo parlamentar aqui que poderia ter responsabilidades era o do Bloco de Esquerda sobre o que aconteceu, porque da parte do grupo parlamentar do CDS nem sequer votámos diferente do que votámos na generalidade. Portanto, não há sequer do ponto de vista político uma leitura de uma expectativa que não correspondesse àquilo que foi o nosso voto na generalidade. Portanto, do nosso ponto de vista, esta situação é ultrapassável. Não vamos criar nenhum obstáculo, desde que seja ultrapassada nos termos da lei e do regimento, a que isso se faça. Mas que fique claro quem é que tem responsabilidade em estarmos na situação em que estamos e em cumprindo o regimento e a lei, podermos ultrapassar esta situação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E efetivamente houve aqui total transparência relativamente às condições da votação. Eu não só informei que por duas ou três vezes que o Bloco de Esquerda não estava presente na sala, como ainda subiu um minuto de suspensão dos trabalhos para dar condições de ponderação e evitar incidentes relativamente a esta questão. E efetivamente não foi contrariada o momento da votação da proposta de alteração, no momento da votação da proposta de alteração, não estava registada a presença de nenhum deputado do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, na esteira do que disse o Sr. Deputado João Almeida, também nos parece que eu não reparei no momento da entrada da senhora deputada do Bloco de Esquerda e não vou seguramente criar problemas sobre isso. Acredito perfeitamente na palavra da senhora deputada do Bloco de Esquerda se diz que já estava na sala. Tenho um princípio de presunção de, e creio que aliás ele goza como regra aqui no Parlamento, que os deputados falam a verdade. Nessa medida creio que a votação pode prosseguir, resolvemos o problema, que eu acho que era um problema complicado, de uma interrupção a meio ou de uma suspensão a meio, pode prosseguir, e o senhor deputado João Paulo Correia aliás já explicou como é que se pode resolver o problema da proposta de alteração que está chumbada, faz-se à vocação, eu creio que esse faz, portanto, prevendo que vai acontecer aquilo que só o senhor deputado Paulo Trigo Pereira não viu. Mas eu podia usar o outro aforismo, aquele português de não há pior cego que aquele que não quer ver. O senhor deputado, com certeza, não quis ver o debate na generalidade e a votação na generalidade dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Lá porque certas... Homem, o senhor pode achar o que quiser sobre o nosso... sobre o nosso sentido de voto, dizer que ele não era previsto não vale a pena. Ó senhor deputado, agora era só o que faltava, que além de se ter esquecido do que aconteceu na generalidade, nos quisesse condicionar sobre o que nós, a forma como nós formamos o nosso sentido de voto com base na opinião de quem quer que seja que cá tenha vindo e tenha dito o que quer que tenha sido. Era só o que faltava. Era só mesmo o que faltava. Eu acho, Sra. Presidente, que nós podemos prosseguir sem criar incidentes. Também não é o nosso problema. Aquilo que nós, como a Sra. Presidente reparou, foi o que eu fiz, foi perguntas. Como é que nós resolvemos estas duas questões? Parece que está encontrada a solução. O Sr. Deputado João Paulo Correia já apresentou a forma de resolver. Felizmente resolveu-se a questão que me parecia mais crítica, que era... Nós não podíamos ter a vocação nenhuma se isto tivesse sido chumbado aqui. Felizmente, creio que na ótica dos partidos da maioria vão conseguir aprovar isto. Infelizmente, na ótica do PSD, na substância. Mas creio que podemos prosseguir e concluir este processo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dar indicação de como já foi aqui referido, na altura
deputada,
da votação...
Próximo... Obrigada.
Na altura da votação desta proposta de lei, eu estava presente na sala, no entanto, estava a aguardar a confirmação aqui atrás se poderia ou não votar, não sendo membro efetivo nem suplente desta comissão, mas, portanto, era essa a indicação que eu estaria a aguardar, a confirmação que veio também de uma das últimas conferências de líderes, mas, obviamente, o sentido de voto do Bloco de Esquerda mantém-se relativamente à votação na generalidade, mas era apenas essa clarificação que queria deixar.
Muito obrigada, Sra. Deputada, mas eu não posso considerar que a Sra. Deputada tivesse regularmente para efeitos de votação presente na reunião, não posso fazê-lo, e volto a repetir, foram criadas todas as condições para que perante o impasse os trabalhos fossem até suspensos durante um minuto. Sr. Deputado, não pode correr.
Sr. Presidente, atendendo àquilo que foi a explicação dada pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, eu julgo que seria conveniente a Sra. Deputada indicar o sentido de voto da votação anterior e ultrapassarmos esta situação. Indicar o sentido de voto na votação anterior, tendo em conta a explicação que acabou de dar.
Houve uma votação, foi efetuada uma votação que teve um resultado. A norma não foi aprovada, Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, parece-me que a solução apontada pelo deputado João Paulo Correia é mais adequada. O BE indica qual foi o seu sentido de voto nessa votação e a Sra. Presidente tem em conta esse sentido de voto no resultado. Até porque, se estiver errado, corrijam-me, no passado já fizemos votações sem a presença de grupos parlamentares que posteriormente fizeram chegar as votações. Isso já aconteceu, pelo menos com o PCP e penso com outros grupos parlamentares. Não havia possibilidade devido à sobreposição de reuniões e fez-se a votação e depois o grupo parlamentar fez chegar posteriormente o sentido de voto em cada uma das votações. Neste momento, isso é o que se está a fazer, mas ainda com a vantagem de não ser daqui a bocado, de ser já. Muito portanto, bem. Eu acho que o voto a Sra. Presidente, e ninguém está a pôr em causa a forma como colocou a votação ou dirigiu o processo, ninguém está a pôr isso em causa. A Sra. Presidente perguntou o sentido de voto, 4 grupos parlamentares expressaram-no, um outro, por motivos que já foram explicados, não expressou, expressa agora, e a Sra. Presidente, tendo em conta o voto que já tinha sido expressado pelos anteriores e o voto que agora seria expresso pelo grupo que ainda não tinha feito isso, a Sra. Presidente, se houver alteração de sentido de voto, de sentido de votação, anuncia o novo resultado e prosseguimos e o incidente está ultrapassado. Parece-me que é
muito bem, Sr. Deputado, agradeço o contributo. Deixe-me dizer-lhe que eu tive informação expressa do Bloco de Esquerda que o sentido de voto não tinha sido transmitido e, portanto, não iria haver participação do Bloco de Esquerda nesta votação. Isso aconteceu durante esta reunião, não posso ignorar que isso tenha acontecido. Eu vou suspender os trabalhos durante 5 minutos para dialogar com a mesa sobre esta matéria, com a mesa mais estrita, com os 2 vice-presidentes sobre esta matéria. Aquilo que eu não quero é abrir um precedente para depois termos um orçamento que vai ser por si complexo, com evocações de precedentes, e nomeadamente deste precedente, relativamente a normas mais já votadas. Eu não posso deixar de considerar que esta proposta foi votada. E por isso mesmo interrompo por 5 minutos, reúno com os 2 vice-presidentes para tomarmos uma posição, sendo certo que aquilo que não quero é que um precedente possa vir a prejudicar trabalhos mais complexos, que são os trabalhos a votação do orçamento. Muito bem.
Entretanto, os senhores para a audição também.
Esperam. 5 minutos de. Não vamos, não. Esperam. 5 minutos de